Porque com essa dia, qualquer momento fica mais gostoso. Do café da manhã até a hora da novela. Então, bora pra mais um episódio.
Senhoras e senhores, agora vocês vão entrar no Mundo da Luta. It's time!
Salve, salve, galera! Sejam muito bem-vindos a mais uma edição do podcast Mundo da Luta, podcast especializado em esporte de combate. Eu sou Marcelo Russo, de todocombate.com. Essa semana, um convidado para lá de especial já teve aqui uma vez. E quando teve aqui, acabou ganhando a luta. Acho que a gente é meio pé quente com ele. Vamos falar hoje com Michel Pereira, o paraense voador, que vai lutar no próximo, não nesse sábado, no outro, dia 10 de julho, no UFC 264. Beleza, Michel? Como é que você está?
E aí, meu amigo? Tamo junto. Obrigado aí pela oportunidade. É sempre bom estar conversando aí com a galera. Ela está falando sobre os treinos, sobre o camp, sobre o que a gente pensa, né? Então vai ser uma honra conversar, ter uma conversa legal com vocês.
Show de bola. E para bater esse papo com o Michel no Mundo da Luta, nosso produtor do esporte da Globo, Zeca Azevedo. Beleza, irmão? Como é que você tá?
Tudo bom, Russo? Michel, honra estar aí com o Michel e com o primo aí, né, que você vai apresentar agora.
É isso, primo rico ou primo pobre? Não sei, vocês vão dizer aí. André Azevedo, narrador do Esporte da Globo.
Tá. Beleza, na cara, como é que você tá? Tá na cara.
Que é primo pobre, rapaz, o Zeca é que manda na parada, eu, nosso galã da porrada aí, um abraço.
É, galã da
porrada. Zeca, meu primo, um abraço Marcelo Russo, esse monstro aí, né, cara, esse, com essa pinta toda, esse é um galã, rapaz, o Michel Pereira aí, com esse óculos escuro. Tô deixando. Aí, Michel, você deixou a barba crescer inspirando na minha, foi isso? Fala a verdade.
Moço, eu tô tentando deixar essa barba crescer, mas a minha é falhada demais, moço. Tu é doido, hein? E a gente não pode usar aqueles remedinhos, né? Coloca, porque tem hormônio. Aí tem que ficar com essas falhas aqui mesmo, é o jeito.
Ah, tá bom, tá no caminho. Vamos nessa, Russão, vamos nessa aqui. O papo vai ser bom, né?
Vamos lá, o papo vai ser bom. Começar direto falando com o Michel rapidinho sobre essa luta contra o Nico Price no evento do Conor McGregor. Quer dizer, não tinha evento melhor para você voltar, né, Michel? Lutar no evento do Conor McGregor, evento numerado, fazendo, claro, a estrela é ele. Mas é sempre bom estar nesse card que todo mundo vai ver, né?
É, cara, é uma honra estar nesse evento do Conor, né? A gente que vem trabalhando bem e eles me deram essa luta numa época boa, que eu tava treinando, tava fazendo uma base. Então não foi aquela luta com uma semana, duas semanas, vem. Porque eu ia do mesmo jeito, né? Só que eu não ia chegar preparado da forma que eu vou chegar nessa, né? Inclusive hoje a gente bateu números aí em partes físicas, que deixou até meu professor eu arrupiado hoje, né, meus professores, de tão bem preparado que a gente tá para essa luta, né? Porque a gente tivemos um camp para fazer esse camp, a gente teve um tempo, né? Então, espero que a gente vai dar aí um grande show, tenho certeza que vou estar muito bem preparado para dar um grande show. Como eu já acabei também esse negócio do povo falar que eu não tenho gás, né? Então, eu já provei isso, mas vou provar de novo, que tem uma galera ainda da fala, né?
É, o pessoal que não está acompanhando, né, Michel? O pessoal pega aquela notícia lá de trás e vai repercutindo para frente. Agora, motivação especial para lutar nesse evento do McGregor? Dá um gás a mais, aproveitando que você falou de gás aí, dá um gás a mais para lutar no evento desse, que é um evento, né, premium do UFC. Todo evento que o McGregor vai lutar é um evento especial.
É, eu sou um cara muito motivado, né? Toda luta, para mim, ela é importante. Porque tem muita gente confiando no meu trabalho, eu represento muita gente, né, que é lá do sul do Pará, o Pará. Então, hoje também o Brasil todo, né, em si, muita gente gosta do meu estilo. Então, meio que eu represento muita gente. Então, toda vez que eu estou treinando, eu penso muito nas pessoas, eu penso hoje na minha vida, né, aonde eu estou, aonde eu vivo, aonde eu moro, aonde eu treino, as pessoas que me treinam. Então, eu tenho muita gratidão no coração por tudo que eu tenho e por tudo que eu estou vivendo. Então, isso me motiva todos os dias, né? Inclusive, veio o Marinho Rocha lá do Pará, do sul do Pará. É um cara aí que hoje eu sei que é um cara super ocupado, um cara que não é qualquer um que faz ele sair da terra dele para ir para outro lugar, e ele vem sempre passar duas semanas aqui comigo. Então, assim, essa é minha motivação. É pensar nas pessoas que gostam do meu trabalho, é pensar lá na minha terrinha, né? É pensar em todas as pessoas que me apoiam. Então,
todos os dias eu já acordo ouvindo minhas motivações, minhas palestras. Eu sou um cara muito focado nesse sentido. Eu paro de fazer muitas coisas que eu fazia, né? Minha vida, ela muda totalmente. Eu começo a ser um cara mais focado, então minha vida nessa época muda totalmente, né?
Então, Michel, a gente sabe que o Nico Price aí é um cara que não é muito preocupado assim, com, talvez com as defesas, né? Um cara que vai para cima, que gosta da luta franca. Você acha que é um adversário ideal para o seu jogo? Como é que você vê esse casamento aí com o teu estilo?
Zeca, eu tenho certeza que a gente vai roubar a cena do evento, que a gente vai ganhar a melhor luta da noite, disso aí eu tenho certeza, porque eu vou estar preparado, o Nico também. Nico Price é um cara que tem um estilo legal para a gente lutar, é um cara, né, louco também, né, que muitas pessoas chamam eu de louco, mas então eu acho ele também um cara com um estilo muito legal, então eu creio que o público, a gente vai ter muito que ganhar com esse combate, porque ele vai chegar preparado também, né? Então eu creio que vai ser a melhor luta da noite.
Michel, a minha pergunta para você é meio que na carona da tua resposta anterior que você deu para o Rússio, né? Última vez que você participou do podcast foi em setembro passado, né? Você estava de mudança para Vegas, né? Agora já faz 9 meses que você já está morando aí. Fala para a gente que principal diferença assim, você sentiu, você já está adaptado ao local, diferenças no seu jogo, no seu treino, o que mudou? Mudou alguma coisa do que você fazia antes no Brasil, o que você faz agora? O inglês, você está aproveitando para aprimorar o seu inglês? Conta para a gente essa experiência aí na América.
Hoje, Las Vegas, para mim, foi a melhor coisa que eu fiz na vida, né? Hoje, aqui em Las Vegas, eu sou o verdadeiro atleta. Aqui, se você for e viver comigo aqui, você vai ver que eu sou um verdadeiro atleta na época do camp, né? Que a gente tem que ter a vida também, mas mesmo fora do camp, eu também continuo sendo atleta, só que vivendo, né? Porque não adianta só você ser atleta ao extremo todo tempo, senão chega nessa época que é a hora do fumo meio que você não dá conta de aguentar a parada, então você tem que viver, né? Então eu sou um cara que sou muito de amigos, né? A gente viaja, a gente toma a gente brinca, a gente faz as coisas, faz um churrasco na casa de um, então tem que ter esse momento fora do camp. Então mesmo dentro do camp, eu estando com os meus amigos, eu estando no churrasco, eu estando fazendo alguma coisa, eu estou todos os dias, 6 horas da manhã é o meu treino, eu estou lá treinando, e isso foi uma coisa que influenciou muito para os resultados que nós tivemos hoje. Aqui eu tenho uma vida muito mais de atleta, eu vivo muito mais como um atleta. Então, isso é muito bom para a minha carreira, porque no sul do Pará, lá para os outros lugares, não era tão assim. Aqui eu consigo também ter um poder aquisitivo melhor, eu consigo fazer as coisas acontecerem melhor, né? Então a gente tem o PI, que é o Instituto do UFC, aí eu tenho aqui a Academia do Rafael Herrera, Overcome, e aí o que eu estou fazendo? Eu pego, trago meus professores que eu gosto, que eu acho legal, trago eles e formo minha equipe aqui, e aí a gente, para mim, é o melhor lugar de estrutura que tem em Las Vegas em relação para atleta, é aqui, porque a gente tem o PI. Aí eu tenho a Academia do Alejandro ainda, que é onde o chora lá, grita, falta morrer e ninguém vê, né? Que é na Academia do Alejandro. Não dá para ir lá pro PI e ficar, né? Então aqui a Academia do Alejandro tem esse papel também, da gente poder. O lugar de eu se matar é aqui dentro, aqui da Academia do Alejandro, que é 2 minutos aqui de casa. Então, assim, aqui eu tenho uma vida totalmente diferente, aqui eu vivo como um verdadeiro atleta, e isso tem me mostrado muito resultado. Eu tenho treinado muito mais que os meus outros camps. Hoje, inclusive, repetindo, consegui números, que o meu professor Alejandro trabalha muito com números. Então, uma coisa é eu falar, eu acho que semana passada você estava bem. Hoje você não está bem. Na semana retrasada, eu acho que você rendeu mais. Hoje você não rendeu tanto, não. Número, meu amigo, tá lá, tá tudo, as minhas semanas, o cara é
tentado,
o cara
não tem jeito.
Não tem pra onde correr, meu amigo, é número, tá ali, ó, pá, ó, tu não deu hoje o que deu aqui nesse número aqui semana passada. Então, tá muito bom. Não tem pra onde correr, né?
É a ciência, né?
É ciência, não tem jeito.
Agora, e há poucos que sabem trabalhar com isso, né? Que é uma coisa que eu procurei muito nunca vi um cara trabalhar com números que nem o Rafael Herrera. É um cara que é diferenciado.
Agora, lembrando um pouquinho a tua última luta, né, Michel? Não sei, foi a última, acho que foi a última. que você fez, que teve um probleminha lá na encarada, que o Zelim Madaev resolveu bancar
o engraçado. Foi a penúltima.
Foi a penúltima.
Lutei com o Krauson Williams e antes eu lutei com os vagabundo, com o safado.
Eu que narrei tua luta. Eu que narrei tua luta no combate. Narrei aquelas fritas que você deu na
Eu levo. Valeu pela moral.
É isso aí que eu ia perguntar. Não tem mais esse negócio. Agora, se for fazer graça na pesagem, né, Michel? Se for fazer graça ali, e pô, como é evento numerado, não vai ter aquela pesagem de manhã. Vai ser pesagem na frente de todo mundo. Vai ser aquela pesagem que todo mundo, né, no, na arena mesmo, com transmissão.
Nem eu sabia disso aí, ó. Nem eu sabia disso aí.
Pois é, o evento numerado, agora, os eventos normais, os Fight Nights, a pesagem continua sendo aquela de manhã, depois faz a encaradinha ali e pronto. No numerado, não. O numerado esse ano já está liberando, né? Depois de ter passado o tempo aí da pandemia, então já está liberado a arena. Então, no evento numerado, vai fazer aquela pesagem antigamente, que vai lá para... Você toma o peso de manhã, né? E à noite você vai fazer a encarada.
Se boa informação, graça, boa saber, ó. Não aí, sabia, não. Muito bom saber dessa informação.
Já dá para preparar uma brincadeira lá, mas assim, se o cara...
Não, eu já tinha preparado, né? Mas como você está falando que o cara pesa na hora, é meio complicado, né? Porque eu chego um pouco debilitado, então para mim fazer qualquer coisa é muito perigoso. E uma coisa é você bater o peso de manhã e aí eu tenho ali 2 horas, 3 horas para me comer, recuperar. Não,
vai ser isso. Você vai bater o peso de manhã e aí à noite é só encarada. Já está recuperado.
Ah, então vai ser à noite, é outro...
Isso.
Não, então pode esperar a onda, meu irmão. Ixi, pode esperar a onda lá já, não tem onda não.
Pô, então antecipa pra gente aí qual vai ser, pô.
Eu vou, né? Calma, mãe. Não, eu vou tirar um saltinho lá, né? Como sempre, né? Minha marcazinha de tirar o salto da pesagem na balança, né?
Mas se vier de graça também, não vai ter fritada depois, né?
Não, aí... A mão de bomba, né? Que eu chamo, a mão de bomba. que eu botei nome de mão de bomba porque lá no sul do Pará, aí nós foi para uma pescaria, né? Tava pescar, eu e os amigos, pescaria só homem, nós sobe o rio lá, só mato mesmo, sobe o riozão longe mesmo. E aí não sei o quê, tem que tomar cuidado com a mão de bomba. E aí, tu não sabe o que é mão de bomba, tu escuta isso, o que é? Ah, não sei o quê, a mão de bomba é perigoso, não sei o quê, a mão de bomba. Aí eu falei, rapaz, o que acha mão de bomba? Mão de bomba é a onça, né? Que onde ela dá o tapa Mozada. Dela, né? É que nem a bomba, meu irmão. Então, é que nem a mão de bomba. Aí eu botei o nome do tapa de mão de bomba, né?
Aí sim. Mas onde você pescava, tinha mato, tinha onça mesmo, tinha tudo?
Não, meu irmão, tu sobe a mata zona, né? Tu vai lá pra dentro da mata mesmo, onde não tem nada. Porque pra lá tem mais peixe, né?
Uhum.
Tu sai da cidade e sobe o rio, vai muito pra dentro, 3 horas de barca aí pra dentro, e aí pra pescar mais longe, né? E aí, meu irmão, eu falei mão de bomba, eu falei, é mão de bomba, vai ser que quando eu botar pra dar a mão de bomba nos caras, né? Inclusive, a mão de bomba eu só dou ela quando eu vejo que o cara tá com muita graça, ou que ele fez alguma coisa na pesagem. Então, mesmo que ele não faça alguma coisa na pesagem, eu ver que. É por isso que. E eu sempre falo, eu tenho vontade de lutar com o Nate Diaz, eu tenho vontade demais de lutar com esse bicho, porque ele ficar com essa graça de virar a bunda para mim e as costas, e eu ia ativar logo ali o modo mão de bomba, o modo, né, e ia meter o louco nele. É porque eu não dou conta do cara querer tirar a graça assim, eu fico mais louco do que ele.
Mas assim, é o que sempre todo mundo fala, Michel, o cara só é maluco até encontrar um mais maluco que ele. É sempre assim.
Mas
todo mundo fala, só é maluco até encontrar o mais maluco que ele.
Eu tenho vontade demais, mano, de lutar com ele. Então, é doido, seria uma luta muito louca. Porque ele ia fazer as ondas dele, ia fazer as minhas.
Não, pois é, porque na pesagem ele encara mesmo, ele vai pra dentro. Já deu tapa no chapéu do Cerrone, já empurrou todo mundo. Lá na luta, vira de porra.
Isso que é massa. E muitos caras tá perdendo, tá deixando o trem ficar muito normal, muito igual. É que nem tem a frase do Tarcísio da Acordeon, diferente dos iguais tem que ser, meu irmão.
Tarcísio da Acordeon, boa. Vou guardar essa. Vai lá, Zeca.
Então, Michel, eu queria, dentro desse negócio que você falou de ser diferente e tal, Você falou do gás, que o pessoal ainda fala do gás. Você acha que o pessoal ainda não leva você tão a sério quanto você merecia por conta dessas outras coisas que você faz ali? Isso é uma coisa que não te incomoda? Como é que você acha que é a impressão que os outros têm de você?
É assim, né? A minha primeira luta, eu tive um hype muito grande, né? Eu ganhei performance da noite, aí tivemos também, disse que foi uma das melhores estreias da história do UFC. Então teve um boom muito grande, né? Eu mostrei o verdadeiro Michel Pereira pronto, né? Focado com toda a sua equipe ao redor. Então ali eu estava, né, bem, com tudo alinhado. Na minha segunda aconteceu, e quase todo mundo já sabe que foi... Eu sou um cara que eu perco muito peso, por isso que eu sou um dos caras maiores da categoria. Então, eu tenho que ter uma equipe do meu lado. Se eu não tiver, meu irmão, é muito complicado para mim, porque aí eu fazer as coisas sozinho é foda. Então, no Canadá, eu fui sozinho, na semana toda eu fiquei sozinho, tirando peso, e só fui ter ajuda na quinta-feira à noite, que é a minha penúltima tirada de peso. Então, tipo, aí no outro dia eu tiro só o peso mais uma vez e vou para a pesagem, né? Então, meio que eu não tive ajuda de nada. E para lascar tudo ainda, para deixar o trem mais louco ainda, foi um antigo empresário meu que só falava inglês e eu não falava nenhum A. Se fosse hoje, eu ainda desenrolava, né? Mas na época eu não falava nenhum A inglês. E aí, meu irmão, tu imagina, eu tirando peso, tendo que sair para fora, então você esfria o corpo, você tendo que pegar água, aí você entra no ar-condicionado, esfria. Tem um bocado de detalhezinho que não pode acontecer quando você está tirando peso, porque tudo que você faz consome energia. E aí, meu irmão, eu sozinho, pá, tentando tirar esse peso e tal, meia hora dentro da sauna, não saía 100 gramas, não saía 200 gramas, falei, prendeu o peso. Depois que o peso prende, acabou, meu irmão. Não tem pra onde correr. Não dou conta de bater o peso e acabou. Se você tentar continuando, vai acontecer o que aconteceu. O Davis, vou te dar exemplo do Davis. Davis conseguiu bater o peso, mas aconteceu meio que isso com ele. Ele gasta mais do que deveria energia tirando peso e quando vai recuperar, não tem o tempo necessário, certo? Então, na hora da luta, você pensa que tá bem. Ah, tô máquina. Só que aí, quando você vai durante a luta, o corpo pede. Ei, cadê a energia? Não tem. Não tem porque você fadigou demais ele lá ontem. Quando você perde o peso no fino, aí você perde
recupera
bem.
Recupera bem, né?
Recupera bem e aí é pau, meu irmão, que é o que acontece. Então, em Vancouver, eu tive esse problema. Aí fui lutar preparado bem, pá, comecei a fazer minha moagem lá e minha onda, né? Que aí foi o salto, moço, o seu luto do jeito que eu sempre luto, fiz aquelas coisas e eu tivesse bem, aquela luta teria sido uma das melhores lutas da história do evento, né, velho? Porque o que eu fiz naquela luta foi muito massa, né? Olhando por fora. Uhum. Então, isso aconteceu e muita gente não leva em conta. Aí você pega a luta do Diego Sanches, que eu lutei na casa dele, a altitude dele que era lá em...
Albuquerque, não, né?
Albuquerque, que é uma altitude da porra seco. Cheguei lá, destruí ele, meti o louco pra cima, meti o Fumix pra cima dele lá, B.O. e pau torou, e não senti no gás. O Zelim Madaev, que foi aqui em Las Vegas, eu acho. O Kraus Williams, tu não vê que eu não cansei nenhuma das três. Parecia que eu tava de boa, entendeu? Aí só que tem os haters, né? Os caras que gostam de criticar, mas a gente sabe que é os haters, que é os caras que não entendem e fica falando merda.
Então, Michel, assim, opinião de quem trabalha com isso, de quem é assinante também, de quem é fã, de quem é amante de luta. Cara, você não precisa provar mais essa história de peso, nada disso pra ninguém, cara, sabe? Virou a página, passou, pô, você vem de duas vitórias consecutivas, vai pra cima do Nico Price, que é um cara que, pô, tá sempre fazendo lutas boas ali, um cara muito conhecido do público. Então, assim, esquece isso, bicho, apaga isso da tua cabeça. Foco no resultado, foco pra frente, entendeu? Tu é um lutador brilhante, um cara super talentoso, jovem. Seguinte, a minha dúvida é a seguinte, eu te conheci do lado de fora de um evento desse do UFC, você tava ali antes de entrar, né? Eu
tava chegando. Minha
credencial, tava chegando. Aí eu te vi, pô, a gente trocou uma ideia rápida, eu fiquei impressionado, eu sou um cara de 1,80. Eu não sou um cara de estatura muito baixa, nem também sou nada demais, nada muito alto. Eu fiquei impressionado que você é um cara muito grande e sarado, forte. Eu fiquei até. Eu nem lembro se eu falei isso pra você na hora. Eu falei, caraca, bicho, tá grande pra cacete. Acho que eu te falei isso na hora.
Falou.
Impressionado, assim, falou. De como é que tu bate 7-7. E você tá falando aí do ajuste, uhum. do peso e tal. Então, eu te pergunto o seguinte. São duas perguntas. São três perguntas em uma só, para aproveitar o tempo. Um, você pesa quanto em off, relaxado ali, tomando uma cervejinha, comendo um churrasco com os amigos em Las Vegas ou lá no Pará? Se você pensa em um dia subir para a categoria de cima, lutar no 84 quilos, e seu apelido, a gente chama de paraense voador, então aqui no Brasil você foi meio que batizado pela nossa equipe de transmissão, pelo site, pela galera daqui da mídia de paraense voador. Mas o teu apelido no Sherdog é Demolidor. Eu quero saber se você se sente à vontade sendo chamado de paraense voador, se você prefere Demolidor, o que você pensa disso e a questão do peso. 3 em 1.
Vamos lá, eu não sei se eu vou lembrar, né? Aí tu vai me repetindo um pouquinho só para me dar um...
Teu peso em off...
Porque agora eu tô perdendo peso, o cara peso fica meio com a cabeça ruim, né? Aí, mas nós vamos matando essas perguntas.
Então, teu peso em off, categoria de cima e do apelido.
O meu peso em off... Aqui em Las Vegas, ele fica sempre em 95, 96, né? Por aí. Ele fica.
É o peso do Rússio.
Por aí. Entendeu? No Pará, o negócio já muda, né? Lá, como eu vivo mais. Quando eu vou para lá, eu não quero nem saber de ser atleta. Aí vai para 104, 103.
Rapaz, gigante.
102, eu já. Eu já cheguei até 105, foi 106, lá no Pará. Então, só que aqui, como eu continuo vivendo, mas eu continuo sendo atleta, ele estabiliza ali entre 95 e 96 quilos. Né? Em relação ao nome paraense voador, é um apelido que hoje eu uso, né? É um apelido que eu gostei muito desse apelido de vocês. Parece muito comigo. Então, fico muito feliz e agradeço a vocês, né, pela moral, por sempre estar falando, né, meu nome, paraense voador. Sei que vocês gostam do meu estilo, da forma que eu luto, gostam de mim. Então, só tenho a agradecer. Gosto muito desse nome, paraense voador. Eu uso também um Demolidor, que é um apelido que eu venho desde quando eu comecei, né? Uso ele também, mas hoje eu gosto muito mais do paraense voador, que é muito mais o meu estilo, e mostra o meu estado, né? O meu, de onde eu venho, né? Então, meio que é um encaixe com o meu estilo e do meu estado, né? De onde eu sou. Então, eu gostei muito desse apelido, porque já fala duas coisas numa só. E a outra é...
Lutar. Você pretende lutar no 84,
né? Pretendo sim, futuramente aí, quem sabe... Minha categoria é 7-7. É uma categoria que eu sofro para bater peso. É muito
difícil. Perde 20 quilos, né, cara? É muita coisa.
Eu querendo ou não, não é fácil. Só que você fazendo as coisas tudo alinhada, hoje, pela estrutura que eu tenho, que eu faço, a minha categoria é 7-7. 8-4, pode ser que eu lute por uma oportunidade, alguma coisa muito boa que surgiu, né? Mas não por causa do peso. Minha categoria é 7-7. E penso sim, futuramente, vai enfrentar um cara, né, que eu gostaria de enfrentar no 8-4. Topa, Michel? Topo, sim. Não é que eu não lutaria, mas minha categoria é 7-7.
Agora, falando um pouquinho da categoria, Michel, você tem os tops da categoria, né? Você tem aí o Camaro Usman, você tem o Gilbert Durinho e tal. E você tem um cara que acho que todo brasileiro quer lutar, tirando o Nate Diaz, que você falou que é a tua vontade, que é o tal do Colby Covington, que também...
Eu tenho vontade de lutar com aquele bicho, não. Eu tenho vontade de lutar com aquele, ele é só papo. Eu tenho muita vontade de lutar.
Não tem não.
Tô a gente
tem vontade de... Porque ganhando dele, cara, é um elevador pra cima, né?
Eu acho ele muito marketing, né? Eu não sou muito fã dele, não.
É.
Fala demais, né?
É.
Eu não acho massa a luta dele, não. Não,
o negócio é o Nate Diaz.
Eu gosto do Nate, do Jorge Masvidal, do Conor. O Usman eu não acho massa também, o jogo dele é um cara que eu tenho vontade de lutar por ser o campeão e não vejo muita onda no jogo dele, não vejo muita... esse cara é... Não vejo, porque é diferente você lutar com um cara muito arisco que nem eu, com a movimentação, é diferente do que você lutar com um cara mais plantado, né? Uhum. Então, não vejo muita coisa no Usman, Mas os caras que eu tenho vontade de lutar é esses aí por causa do estilo deles, né?
Daria um show legal, né?
Isso. Por causa do estilo da luta, do que nós iríamos fazer, o jeito da luta.
Entendi. Agora, essa é uma categoria que está muito dominada por wrestler, né, cara? Você vê que todos os campeões, ou quase todos os campeões, se não todos, vêm do wrestling. Você já tem um antídoto para isso, caso você chegue ali no topo para começar a pegar esse pessoal? Como é que faz para lutar com esses wrestlers todos e conseguir desbancar esse domínio dessa modalidade no meio médio?
É ter a defesa de wrestling em dia e força, meu irmão. É que nem, tipo, eu esses dias, quando eu tava fazendo minha base, eu tava fazendo treino de força, né? E aí eu cheguei a pegar mais peso do que o John Jones, né? Que o John Jones é peso pesado, né? Vai lutar peso pesado. Uhum. Então, se você olhar a minha execução, carga, eu tô pegando muito mais que ele. Então, assim, é uma coisa que não é normal, né? De você pegar mais peso do que um peso pesado. Então, é uma coisa que para você matar um wrestler, é você ter... Eu sou assim, eu tenho minhas defesas de... Se tu entrar para me quedar, eu tenho minhas formas de defender a queda e o resto é força mesmo. Miguel te arrancado ali que nem... Se você ver todos os caras que entraram em mim, quando eles entram, eu não peguei queda ainda dos caras, né? Ou eu coloco para baixo, ou então eu fico em pé. É, ou então é eu que tiro meus saltos, aí eu caio no chão, aí o cara vem... O Pitch on Night... E aí eu caio no chão, o cara vem para me segurar e eu levanto. Mas para mim, para defender o extra, é você ter suas técnicas quando ele entrar e ter força, meu irmão. Para quando o cara entrar, você arrancar ele que nem... Sai daqui, sai daqui.
Então, Michel, você está na expectativa dessa luta aí te levar para o ranking, cara? Você acha que essa luta com o Nico Price, enfim, a depender também de apresentação, além de vitória... Você está nessa expectativa aí de entrar nesse top 15 já nessa luta?
Ah, cara, eu estou na esperança que sim, né? A gente fazendo uma ótima luta, que eu tenho certeza que a gente vai fazer, eu creio que eles me colocam no ranking, e se não me colocar, eu vou ter que começar a chiar, né? Não sou muito de reclamar, de falar tal, eu sou muito de esperar o momento certo, mas eu creio que depois dessa luta já... Eu já deveria estar no ranking, porque é ruim você não estar no ranking, porque eu quero pegar os cabeças, eu quero pegar os melhores. E aí, para você pegar os melhores, meu irmão, da categoria, você tem que estar no ranking, senão os caras ficam correndo, os vagabundos. Não sei o quê, tu não é do ranking. O que eu vou ganhar lutando contigo? Então fica essa fuleiragem, entendeu? Eu não tenho essa onda. Tu vai ver, quando eu estiver no ranking, se for para me lutar com os caras atrás, eu luto, tô nem vendo. Só que os caras aí tá muito estrelinha e só quer lutar com quem é do ranking ou quem é abaixo, né? Então, para mim, eu preciso entrar no ranking para dar continuidade.
O UFC já te ofereceu alguma luta e alguém ali do ranking não quis te enfrentar? Já teve essa situação?
Na época, foi o Anthony Pettis. Na época, ele era 14º, 12º. E aí, ele inventou desculpa que ele foi safado. Né? Falei já isso em várias entrevistas. Ele correu, não quis lutar comigo, inventou desculpa na lombar, e aí deu no mesmo dia do evento que eu tava lutando, o cara tava lutando também. Eu falei, uai, tu não tá com a lombar machucada, tu não tá lesionado, porque tava rolando a negociação, né? E aí eu quase não luto, cara, por causa dele, porque tava essa negociação, luta ou não luta, Anthony Pérez aceita ou não aceita. Quando foi ver o fresco, tô com a lombar lesionada. Pá, beleza, né? Você tá lesionado, a gente entende. Lesão é lesão. Aí, 19 de dezembro, lembro até a data. Pá, o card quem? Anthony Pérez e tal, fulano. Eu falei, uai, que porra é essa, menino? Ele tá lesionado, não. E aí eu meio que fiquei puto com ele, né? Bicho vagabundo.
Vem cá, Michel. Eu sinto falta de te ver mais presente, cara, assim, mais assiduidade no evento, lutando com menos intervalo de tempo. A tua última foi o quê? Foi setembro do ano passado?
Foi dezembro.
Dezembro. Então, você atribui isso justamente a esse ponto aí de da galera não aceitar muito lutar com você? É difícil achar luta para você? Fala pra gente, qual que é a tua impressão, assim? Porque você podia lutar com mais frequência. Você não é um cara que lesiona muito, ou é?
Uhum.
Não sou de lesionar muito, mas assim, eu sou um cara que, como eu tenho um camp muito rígido, eu sempre tiro alguns dias, e aí por eu estar para acular e tal, aí eu meio que não estava pronto para lutar novamente assim, né? E aí eu coloquei agora uma meta na minha vida, né? Que é o quê? Eu vou fazer sempre lutar durante o ano. Se eu fizer 4-3 lutas durante o ano, e aí minhas férias vão ser menos. Tipo, eu vou ali, tiro minhas 2 semanas e volto aos treinos. Então, assim, eu quero lutar durante todo o ano, e final do ano eu quero ir para o Pará, porque aí tem família, amigos, né? Tem a minha vida, que a gente, quando vem aqui para os Estados Unidos, a gente perde muito isso de lá. Então, é meio que um erro meu, e um erro também de quando eu volto, que aí eu peço luta, e aí meio que vai enrolando, aí tem uns que não aceita, não tem, os caras que é para lutar comigo, que tá com luta marcada, aí uns, não vou lutar com ele, tipo, era para me lutar com o Rob Lauer. E aí não sei o que aconteceu, mas nunca falaram dele.
Mas com a lombar aí, também. Lombar dele.
Os vagabundos. Aí, Nico Price, que aí é um cara que aceita tudo, né? Então, meio que agora aqui em Las Vegas, terminando essa luta, eu já tenho plano de lutar de novo até dezembro, porque dezembro eu tô vazando, eu tô indo pro Parazão. Inclusive, né, primeira mão, é um projeto que eu tô tendo aí, eu e o Marim. É uma coisa meio louca, né? Eu sou um cara, meu irmão, que o cara que anda comigo, ele sabe que eu gosto de umas paradas diferentes, né? E umas coisas loucas. Que é o quê? Eu vou fazer uma viagem pro Brasil de carro, né? Eu vou sair daqui dos Estados Unidos e vou pro Brasil de carro, né? Já tô planejando tudo, já tô indo atrás de tudo, já tô vendo como é que funciona todos os esquemas, estudando rota, né? As documentações. Tá tudo encaminhando para esse meu projeto. Então, até dezembro, eu tô pronto aí para lutar. Passou de dezembro, eu vou pro Parazão de carro.
Muito bom.
Cara, isso aí, tu vai ter que fazer um planejamento bom. Vem cá, você já vacinou? Tá vacinado, tudo certo?
Não, eu ainda não vacinei. Eu vou vacinar depois da luta. Eu tava esperando, né, ver se tem algum BO essa vacina aí, mas tá todo mundo vacinado, lá já tá pegando fogo. Porra, tá atorando aqui já.
Pô, aí então, que é fácil, melhor ainda, cara. Pega, acabou a luta, vacina logo, que já resolve. E tô, provavelmente vão pedir o negócio de vacina nessa viagem de carro aí. Se não tiver vacinado, vão te barrar na saída dos Estados Unidos. Já volta pra...
O Marinho chegou aqui, o que veio do Pará, ele chegou na sexta, aí sábado nós foi comer, domingo, né, pá, não tem nada aberto, mas de boa. Segunda-feira ele vacinou. Marcou no domingo, nós marcamos na churrascaria lá pelo telefone, aí ele ainda escolheu se queria tomar 2, se queria tomar uma só, que aí vale por 2, pronto. Aqui é nele tá dando, quer que tu vacina, né?
Tá certo.
Diferente do Brasil que tá faltando.
Pois é, tem isso. Michel, quero agradecer muito a tua presença aqui, cara, valeu mesmo pelo teu tempo, pela tua disponibilidade, boa sorte na luta com o Nico Price, torcendo aí por um... Mas é assim... Aquele nocaute. Não é um nocaute qualquer. Nocaute qualquer todo mundo dá. Toda hora tem nocaute. A gente quer ver um nocaute especial. Quer ver um nocaute especial. Se vocês lembrarem, manda um alô pro Mundo da Luta lá quando tiver o braço levantado. Fala aí, Mundo da Luta. Prometi cumprir. Tá aqui o nocaute especial. A gente vai ficar esperando.
Valeu, valeu, meu irmão. Obrigado aí. É sempre uma honra estar com vocês, estar passando informações sobre a vida da gente. A vida do atleta que não é fácil. E vocês meio que... mostram para os fãs como é a verdadeira vida do atleta. Então, muito obrigado aí, Marcelo, Zeca, o nosso amigo André também. Muito obrigado. Estou sempre de porta aberta para vocês quando quiser novamente. Vou estar online aí para as entrevistas. E tamo junto. Obrigado. Mandar um abraço para os meus fãs aí que apoiam o meu trabalho, gostam do meu trabalho. E dia 10 de julho, pode esperar que vocês vão ver o Michel Pereira diferente, com vontade, motivado, com vontade de dar show, com vontade de fazer as loucuras, né? Então pode aguardar que eu tô chegando pronto.
Tô de bola. Valeu, Michel, um abraço, bom fim de preparação aí, boa luta, cara. Até mais.
Valeu, galera, valeu, um abraço. Michel.
Valeu, irmão, arrebenta, hein?
Tamo junto, gratidão.
Tá aí, então, Michel Pereira, o paraense voador, batendo papo com a gente aqui, muito bom, muito papo, muito maneiro. Sempre uma figuraça, nosso Michel Pereira. A gente vai agora para o nosso segundo assunto, que foi o que movimentou um pouco o noticiário nesses últimos dias aqui, que foi a surpresa do UFC em criar um cinturão interino para o peso pesado. Vai acontecer no UFC 265, dia 7 de agosto, entre o Derrick Lewis e o Cyril Gann, o francês que acabou de vencer o Alexander Volkov. A gente vai falar um pouquinho depois sobre essa luta, mas acabou que todo mundo estava esperando o quê? Que o Francis Ngannou fosse lutar contra o Derrick Lewis lá em outubro. Acho que é outubro, setembro, outubro. De repente, mudou tudo de uma hora para outra. Cyril Gane e Derrick Lewis vão fazer a disputa do cinturão interino e o Francis Ngannou está ali esperando. Você esperava essa, André? Imaginava que alguma hora tivesse vindo uma disputa de cinturão interino no peso pesado? Esse campeão acabou de ser coroado há 3 meses, quer dizer, pouquíssimo tempo?
Não esperava. Essa notícia me pegou de surpresa. Acredito que pegou muita gente, a maioria das pessoas, de surpresa. Assim, o Francis lutou há pouco tempo, né? Um cara que se mostrou ativo, né? Disse que queria deixar a categoria rodar. Não estou até falando sobre lutar boxe e tudo, mas assim, foi uma coisa bem, bem vaga, né? Uhum. Me pegou no contrapé. Mas assim, o que me parece, né? Eu sinto o cheiro aí de John Jones, tá? Me parece que eles colocaram um cinturão interino até para dar um gostinho aí, ter uma narrativa entre o Lewis e o Gunn, porque o Lewis já estava meio que, entre aspas, prometido para lutar pelo cinturão, né? Uhum. Então você dá um prêmio de consolação para o Lewis, você apimenta a questão do Gunn, que já treinou com o Francis Ngannou, surgiu lá na academia do Francis Ngannou, que o Francis treinava lá em Paris. Então você já tem mais uma coisa para colocar nessa narrativa deles, né? O campeão interino e tal, com o campeão linear, no caso o Ngannou. E você, me parece, tá? Isso é achismo, que o UFC está dando essa cozinhada aí para casar Ngannou versus John Jones pelo cinturão linear. Do ponto de vista esportivo, não faz sentido nenhum. Essa é a minha opinião. Esse zero sentido, você colocar um cinturão interino, você coloca o cinturão interino quando o campeão está inativo mais de um ano. Ou, né? Por aí, que nem aconteceu com o Dominic Cruz, etc. Então, eu acho que tem John Jones nessa história aí. Não ficaria surpreso se anunciassem um card numerado, John Jones e Ngannou, valendo o cinturão dos pesos pesados.
Concorda, Zé? Você acha que tem alguma coisa por trás aí, além de ter alguma politicagem do UFC aí, afora essa apimentada que o André está imaginando?
Assim, a gente viu na imprensa gringa aí, e também, enfim, a imprensa gringa repercutiu bastante, mas estava nas redes sociais, né? Foi público e notório uma troca de mensagens do manager do Ngannou e do Dana White, né? O manager acusando o UFC de, enfim, ter sacaneado o camaronês, que estava em negociação e o Ngannou tinha pedido um tempo aí, talvez né? E também que se dispôs a lutar em setembro, né? Não é nem que pediu para lutar em dezembro, no final do ano e tal, e o Dana retrucou, o manager respondeu, falou que ia mostrar mensagens e tal. Então, assim, eu acho que pode pintar John Jones e Ngannou, pode, eu também acho que é plenamente possível. O que me deixa um pouco um pé atrás é o fato de que isso claramente não está combinado com o, entendeu? Assim, me pegarei de surpresa de novo se o Ngannou achasse tudo isso normal depois do manager dele criar toda essa rixa aí com o Dana nas redes sociais. Então, claramente, o lado do camaronês não tá esperando muita coisa. Tá? Para eles, tomar uma rasteira aí de o cara que acaba de ser o rei da categoria, conquistou o cinturão dele e tal, e aí vem e tem um cinturão em jogo. Enfim, o Lewis merecia a luta do título também. Agora, o Gane, enfim, não acho que era a vez dele, nem estava perto assim para esse ano, por exemplo. Sei lá, ficar para o ano que vem. Então, acho que o Ngannou tomou uma rasteira aí nos bastidores e acho que o UFC... o UFC fica com a imagem arranhada, enfim, em diversas oportunidades, mas a verdade é que eu acho que o Dana White caga e anda para isso.
E assim, nunca foi boa ideia cabo de guerra com o Dana White
Dificilmente alguém vence, ideia, né? Só ele vence.
Pois é, o dono do brinquedo, não adianta, exato. O cara tem o controle das cordinhas ali da marionete. Mas tem uma coisa que alguns membros da imprensa estão falando, eu vou citar aqui o Ariel Helwani, que é um jornalista canadense, né, que cobre MMA há muito tempo, até bem relacionado aí nos bastidores, e ele soltou que o Hunter Campbell, que é hoje uma espécie de general manager, né? Você tem o Ari, que é o representante da empresa que é dono, o Dana White, que é o presidente do UFC, e você tem o general manager, que é o cara meio que distribui as cartas ali nos bastidores, é como se fosse um advogado, super advogado ali, que costura os contratos do UFC. Esse Hunter Campbell parece que tem ganhado muito poder nos bastidores do UFC e tem tido poder de tomar certas decisões. E parece que o estilo dele é muito de pressionar os lutadores para fazerem o que ele está determinando, sob ameaça de ou perder o cinturão ou meter o cinturão interino na categoria, para que eles saibam que eles não são imprescindíveis, que não tem lutador imprescindível dentro do UFC. Parece que já foi feito isso recentemente, em algumas outras lutas.
E com o próprio John Jones, né? O Hunter.
Com o John Jones está sendo demorando pra caramba.
Exatamente.
É isso, não fecha nunca com o John Jones. E agora parece que foi feito do mesmo jeito com o Francis Ngannou, que é agenciado pelo... Vou pegar o nome dele aqui. O nome do agente do John Jones... Do John Jones, não.
Markel Martin.
Foi ele que trocou essas farpas com o Dana White, porque parece que ele não tem uma boa relação tanto com o Hunter Campbell como com o Dana White, e deu uma azedada com isso. Quer dizer, no fim das contas, quem se ferrou foi o Francis Ngannou, que perdeu a chance de lutar com o Derrick Lewis, né, que seria a primeira disputa de cinturão dele, a primeira defesa de cinturão. O John Jones não está nem perto de fechar o acordo com o UFC, está nesse imbróglio sem fim, para ver quanto que vai estrear, quanto que vai receber, se é que vai receber. Ele está sob contrato do UFC, ele não pode fazer absolutamente nada sem a anuência do UFC. E acabou que o Cyril Gane surgiu aí do nada, pintando como um provável candidato ao cinturão interino do UFC contra o Derrick Lewis no UFC 265. E também quem meio que se ferrou nessa história, assim, meio assim, indiretamente, foi a Amanda Nunes, que provavelmente faria a luta principal do evento, e acabou ela, que é a dona do cinturão linear do peso galo, vai enfrentar a Juliana Penha no co-main event, sendo que seria o main event, passou a ser o co-main para uma luta de cinturão interino. Ou seja, o melhor dos mundos está longe disso aí. O melhor dos mundos está bem longe disso aí. Acho que essa politicagem pode arranhar muito a imagem do UFC, deixa os seus lutadores muito desgastados, desgostosos com a organização. Não sei se vocês estão se preocupando muito com isso, né, André? Acho que provavelmente não. Tem a máquina na mão. Mas, sem dúvida nenhuma, para os fãs, eu acho que não fez sentido nenhum esse movimento. É mais alguma coisa interna, na minha opinião, que acaba desgastando, né, a imagem até da categoria.
É, assim, e da empresa, né? Acho que arranha.
Da empresa.
Que arranha, assim. Você e o Zeca colocaram essa questão muito bem, essa questão política, que tá com cara de que foi um cabo de guerra mesmo, que o Francis acabou, saiu perdendo nessa jogada. Agora, a gente espera que, apesar dos pesares, dessa história de cinturão interino que não tem cabimento nenhum, do ponto de vista esportivo, que no fim do túnel a gente tenha essa disputa de cinturão interino e tenha uma luta de cinturão linear, né, com o Ngannou e com o John Jones. É assim, seria o golaço do UFC, né? Seria uma forma deles falarem assim: olha, a gente fez isso por causa disso. Mesmo que não tenha sido, né, especificamente, né, nesse sentido.
Porque,
né,
senão o John Jones entra na fila, porque se ele não luta com o Ngannou, o próximo da fila é o campeão interino, né?
Vai ser o terceiro, aí, sei lá.
Pois é. Aí você tem outros caras na categoria, pô. Você tem o Miotic aí, entendeu? Você tem mais gente, você precisa botar o negócio pra andar. E a galera que tá chegando, tem aquele menino inglês lá, que usa um bigodinho lá, um moleque bom pra caramba. Tá um pouco longe, mas tá chegando também. Tom Aspinall, pô, esse moleque é bom pra caramba, cara. Pra mim, um dia ele vai estar ali no top 5, assim, fácil. E tem condições de chegar a ser campeão do UFC. Então você precisa botar isso pra girar. Você fica botando, pô, cinturão interino no meio do caminho. Você fica colocando o John Jones, dá de baixo pra cima, que não luta nunca. Pô, fica, deixa o campeão linear esperando, botando mais pra frente, com esse embrólio todo. Você tem que botar um negócio pra andar, senão, pô, a gente tinha uma expectativa tão bacana, né? Finalmente, o Enganu, o cara que move massas, aquele cara que atrai, um nocauteador visceral e tudo. Pô, e de repente você dá um balde de água fria na cabeça do público, né? Você deprecia o próprio produto, no fim das contas.
Eu acho, sem dúvida, deprecia.
Um ídolo num lugar onde o UFC está entrando, sabe? Na África, isso. Tem três africanos campeões, um mercado gigantesco pela frente. Então, assim, não dá para excluir esse cara, deixar esse cara... O próprio Usman falando... foi o Adesanya. O Adesanya falou assim, se eu tivesse que escolher... Tem três campeões africanos no card da África. Quem vai ser o headline do evento? Vai ser o Enganu, cara, porque ele é o campeão.
Tem que ser, pesado. Né? Tem que ser.
É a categoria que dá show, enfim, que todo mundo quer ver, o nocaute e tal, enfim.
É o que eu acho também. Tinha que ser Enganu, Adesanya e o Usman, na ordem.
Agora, a gente não tem informações de... Queria ser uma mosquinha, né, para pegar o papo do Enganu com o empresário, né, para saber o que rola ali, né? Será que o Enganu falou, pô, você tá maluco, cara? Por que, não que briga. Você fez isso? Não briga. Ou será que o cara fez isso com ali...
A anuência
do Enganu, entendeu? Cara,
eu acho que teve, porque teve uma postagem do Enganu dizendo que tá 100% ao lado do seu empresário, porque o que aconteceu? O Enganu ganhou o cinturão, depois fez aqueles compromissos de mídia e foi para Camarões. Uhum. Ele foi para Camarões visitar o país dele, visitar a família, curtir, né, no país dele a idolatria que ele recebeu com toda a justiça. E agora, ficou um tempo lá, e agora ele estaria voltando para começar a voltar a treinar e oferecer a luta para ele contra o Derrick Lewis no 265, assim, olha, daqui a pouco, mês que vem praticamente. Ele falou, pô, não dá, eu nem comecei a treinar, estou fora de forma, estava lá, pô, comendo para caramba, sem, enfim, de férias. E aí acabou que, então não dá para lutar? Então beleza, cinturão interino. E aí o cara fica naquela, porra, acabei de lutar há 3 meses, cinturão interino?
Tem gente que ficou esperando aí. Ele citou no Twitter lá, a luta, minha luta com o Jairzinho não valeu o cinturão interino, enfim.
Pois é.
Então ele claramente também ficou...
Ficou chateado, e ele depois postou chateado. Lá que estava 100% ao lado do empresário. Enfim, vamos ver o que acontece, mas que sem dúvida foi um movimento estranho. E que, assim, toda a imprensa e todos os lutadores, todo mundo meio que ficou meio, assustado, porque não tem cabimento nenhum. Vamos ver o que acontece nos próximos movimentos aí da categoria peso pesado do UFC. Já que a gente falou no Cyril Gane, vamos falar um pouquinho da luta dele contra o Alexander Volkov no UFC do último sábado, que, meus amigos, vou falar para vocês, muita gente falou muita coisa, porque o Cyril Gane é um cara com QI de luta sensacional, é um cara que, um gênio do peso pesado. Minha opinião, peso pesado, para mim, é porrada e é nocaute. Ponto. Você pode ter as outras categorias, você pode ter todo mundo muito, muito técnico, muito tático, você pode fazer uma opção de coisa. Peso pesado nunca no mundo foi aquele cara super técnico, o cara que... Difícil. Você vai pegar o Mike Tyson, você vai pegar o todos os pesos pesados, cigano. Pega. Não tem, é porrada. Você vai ter um cara mais técnico, um Minotauro, que tinha um chão muito bom, que aguentava muito, mas nocauteava também. Agora, o Gane, para mim, e vocês podem ficar completamente à vontade para discordar, o Gane, para mim, não busca nocaute hora nenhuma. Ele fica buscando cozinhar a luta e ganhar por pontos. Eu não vi o Gane buscando nocaute. Desde a luta do cigano, eu não vejo. Nocauteou o cigano, foi aquela polêmica, pegou na nuca, não sei o que. Depois, cara, só aquela luta dele com o Jairzinho? Ou com o Derrick Lewis? Foi com o Jairzinho. Foi o Jairzinho, né?
Jairzinho.
Uma das piores lutas que eu vi na minha vida. Agora, a luta com o Volkov, muita gente falou, a luta foi boa, foi técnica, foi não sei o quê. Eu não quero ver peso pesado lutando de forma técnica. Eu quero ver peso pesado nocauteando, buscando nocaute, pelo menos. Pode até perder.
Nocauteando e sendo nocauteado, né?
Buscar o nocaute. O peso pesado, para mim, é nocaute. Não é o que acontece nas lutas do Gane, pelo menos nas duas últimas. Sabe? Não sei o que vocês acham, mas eu achei uma luta sem vergonha. Para mim, luta safada e sem vergonha. Porque, na boa, não me... ainda bem que foi à tarde. Eu até postei no Twitter. Se essa luta fosse às 2:30 da manhã, acho que eu não conseguia terminar a crônica.
Eu adoro os tweets do Russo, cara. Eu me divirto com os tweets. Eu leio o que ele escreve.
A fumaça tá saindo.
A fúria dele, né? Eu falei que o Russo tá com a cara toda vermelha. A veia da testa pulsando.
Pulsando, né? Eu tava irritado. Ainda bem que essa luta terminou 8 horas da noite. Porque se fosse 2:30 da manhã, eu tô caindo na cadeira aqui, acordar 4 horas da manhã e a crônica, tem que dormir.
Pois é, eu não sei, Zeca, assim, eu discordo de você. Aliás, eu concordo com você do lance do nocaute e tudo e tal, beleza. Mas eu discordo no ponto de que eu vejo uma técnica muito apurada no Ciryl. Ele controla as lutas, chato ou não, você quer ver o peso pesado nocauteando, beleza, mas ele controla os caras. Não é fácil você controlar um Volkov gigantesco, um cara que, poxa, é expert na luta em pé, no karatê, não é fácil, o cara é muito longo. E ele controlou, ele dominou o Volkov. Basta a gente saber o seguinte, inclusive eu apostava no Gané já uns anos atrás, sem querer ser engenheiro de obra pronta, mas eu já falei em outros podcasts e tudo, já tuitei em luta dele. Eu achava que ele era material para ser um dia campeão do UFC, porque é um cara muito grande, muito forte e muito
atlético.
Técnico.
Não, sem dúvida.
Muito
sem
atlético, dúvida. É uma categoria envelhecida, ele é um cara relativamente novo para a categoria, acho que 32 anos, se não me engano, não sei. Enfim, 31.
31, então, bem novo.
O que a gente precisa saber, e a gente vai saber, isso que é bacana do esporte, né? Que a gente assiste o cara performar. A gente vai saber se esse estilo dele é um estilo para ser campeão do mundo. Porque, assim, ele vai pegar daqui a pouco um Derrick Lewis que só precisa de uma para matar. Tudo bem, o Jairzinho também, mas ele conseguiu no Jairzinho. À medida que ele for subindo, vai ficando mais difícil. Vamos ver se ele vai fazer isso contra o Derrick. Se ele vai engolir, vai aturar os golpes e conseguir levar para águas profundas lá e vencer em 25 minutos, cansar o Derrick ou derrubar. Porque ele é um cara completo também. Vamos ver se ele vai conseguir fazer isso com o Miocic da vida, com o Francis Ngannou. É um estilo que empolga? Não é. Mas é um estilo eficiente. Então, o que vale são os 3 pontos. Se ele conseguir chegar até o cinturão e for campeão do mundo desse jeito, eu acho válido. É o estilo de luta do cara.
Tô com o André, assim. Eu também acho que enfim, a gente vai ficar questionando porque o estilo dele é chato. Enfim, Saint-Pierre já passou por essa história toda. Então, acho que o francês pode seguir nesse questionamento aí, mas, enfim, também acho que ele não está nem um pouco preocupado com isso. Se der para cozinhar 25 minutos, se der para cozinhar 15, ele vai cozinhar, não tem conversa. Não parece ser o cara também que vai se emocionar, não, pessoal, vou dar um show aqui, não. Vai manter ali naquele QI de luta dele ali. Acho, com asterisco, que, né, é discutível aquela questão do cigano, né, a última luta aí que ele venceu por nocaute. Acho que o Cigano, né, tem alguma razão no que ele está falando, no que ele questionou bastante na época. Então, acho que o Ciryl Gane tem muito para mostrar ainda. Eu acho que é um cara que tem o quê? 5 lutas, enfim, no UFC. Exato. Acho que ele ganhou do Bebezão, nocauteou, enfim. Então,
é o Donteio Mês, pegou uns caras ali bem meio de tabela para baixo.
Meio de tabela, isso.
Foram os caras que ele nocauteou. O nocaute em cima do Cigano, que, enfim, teve toda aquela polêmica de bater na nuca do Cigano e tal. Como o André falou, eu acho que é um cara que tem potencial, do jeito dele, do jeito que ele sabe lutar, do jeito que ele escolheu lutar, enfim. Então acho que é um cara que tem potencial, não sei se ele vai ser um grande nome no futuro, mas enfim, tá no jogo.
Mas não tem um ponto também? Você imagina, um cara desse chega no patamar que chegou, né? Tá ali, presta a disputar o cinturão, vai pegando os melhores. É aquilo, cara, a linha é muito tênue ali pra ele tomar uma bomba no queixo e um abraço. Então o cara deve pensar, pô, contra o Donteio Mês ele vai pra cima e nocauteia e tchau. Contra o Rafael Pessoa também, mas contra o Volkov, contra o Jairzinho, tem que ser mais pragmático, né? É aquele caso do GSP que você disse e tocou muito bem, né? Lembrou muito bem. Vamos ver o que ele traz para gente.
Com regulamento.
O legal é que o Russo vai torcer sempre para ele tomar uma bomba e ser nocauteado,
sempre,
né, Russo?
Sempre. Ou então mudar o estilo e nocautear. Sim. Mas hoje eu torço contra ele sempre. O problema é o seguinte, a gente acaba caindo numa contradição do próprio UFC, que é o seguinte, o UFC privilegia o show. O show tem que ser sensacional, o público tem que gostar, o público tem que se empolgar. A sorte do Gane e do Volkov é que foi sem público, que ia ser vaia a partir do segundo round até o fim do quinto, eu tenho certeza disso. Não tem dúvida. E assim, tá bom, o Gane, ele termina as lutas, poxa, ele não sofre nenhum dano, ele tá com a cara, pô, pele de bebê. Tá bom, ele vai ganhando ali, Mas cadê o show? Cadê o domínio? O domínio é aquele, ó, chutinho na perna, jab. Chutinho na perna, jab. Empurra, agarra um pouquinho, chutinho na perna, jab. Para mim, já torço contra sempre. Não quero saber.
Você não torce nem pro cara bater o peso, né? Fala assim, esse desgraçado vai estourar os 120 para perder 20% da
bola. Ele bate fácil, o cara bate. É forte, vai bem, bate tranquilo.
Se o russo aprende francês, o ganê não tem vida fácil.
Tá lascado. Vai xingar de madrugada.
Hater no Twitter. Agora, vocês acham que ele é? Vocês acham que ele é favorito contra o Derrick Lewis? Vocês veem favoritismo dele contra o Derrick Lewis? Ou o Lewis pode dar aquela aprontada, como tentou aprontar com o Cigano, fingir que está machucado, largar uma mão, ou contra o Volkov no quinto round, quarto round, quinto round, ele largou uma mão e o Volkov caiu duro. O que vocês acham?
Eu acho que ele é, pelo estilo de jogo.
Vai pegar um cinturão essa mala, né?
É, ele vai disputar o cinturão batendo o Derrick Lewis, ele vai disputar o cinturão linear, com certeza. É. Mas assim, eu já cansei de queimar a língua contra o Derrick Lewis, eu sempre aposto contra o Derrick Lewis, eu sempre, nada contra ele, a pessoa, mas eu sempre acho que ele vai perder, porque eu acho que ele é um lutador, porra, muito brigador, cara. É o brigador, mas cara, ele vem surpreendendo e vem evoluindo no jogo dele. Então assim, mas chances, claro que tem, peso pesado, né, e tem a mão muito dura, mas eu acho que, cara, não ficaria surpreso se o Gane fizesse o mesmo jogo que fez contra o Jairzinho, contra o Volkov, esse jogo de controlar. O Lewis é um cara que não é fisicamente, né, prendado, é um cara mais gordinho, mais chubby, né, fortão, mas não é sarado, né, não tem uma condição física muito boa, então vai cansar. Chute na barriga, jab, chute embaixo, chute na barriga, vai cansando ali. E eu acho que vai levar.
5 rounds de sono.
Mais uma luta modorrenta de 25 minutos.
O Russo já está escalado para trabalhar nesse evento.
Tirarei férias.
Se eu narrar, eu vou te mandar um abraço. Ó, o Russo que é fã. Isso.
Vou tirar férias. Mas você acha que ele é favorito também, Zé?
Acho que é. É isso. O QI de luta dele claramente é maior já do que o do Lewis, né? Que é um porra louca, maluco da pesada e brigador de rua. É isso, vai lutar como ele sempre luta, o Lewis, para aquela mão pegar, e se pegar onde tem que pegar, um abraço é lona. E aí o Russo vai à loucura, mas enfim, acho que o Cyril Gane aí é...
Foi, e vou achar sensacional o Derrick Lewis, brigador de botequim, o cinturão do UFC. É melhor que o Cyril Gane, que é, sei lá, dançarino de balé, filme...
É o Sagat Donzela do Street Fighter.
É Gazela, né? Chatíssimo.
Bailarina, o Sagat bailarina.
É isso, chatíssimo. E falando do evento, a gente tem que falar da noite tétrica para os brasileiros. Foram 5 em ação e só um ganhou, o Renato Moicano. Finalizou o Jai Herbert no segundo round, lutou muito bem o cigano. Disse depois que se apaixonou pelo boxe, estava esquecendo um pouco do jiu-jitsu, disse que era uma burrice que ele tinha mesmo, é que continuar lutando onde ele é bom. Gostaram da atuação do Moicano? O que vocês acharam?
Acho que foi, enfim, ele falou depois no final, né, que voltou a dar atenção aí, como se for do jiu-jitsu dele. Foi um passeio, apesar de, nos poucos momentos que a luta ficou de pé ali na trocação, ele claramente levou desvantagem, engoliu alguns golpes ali perigosos, mas no chão passeou, enfim, dominou completamente a luta. Acho que teve caixa ali para 10-8 no round. Enfim, venceu, acho que é a segunda de 3, né, no peso isso. Leve, né, a segunda vitória dele no peso leve. Acho que tá merecendo aí pelo histórico do Moicano aí no peso pena, eu acho que ele merece aí um bom adversário aí na próxima, um adversário ranqueado, né, para se colocar aí bem na categoria peso leve, que não é uma categoria fácil, enfim, você já vê ali pelo 14º, 15º já é pedreiraça, o Moisés, o Thiago Moisés ali, enfim. Então ele escolheu, subiu para uma categoria pesada.
Dureza.
É um moleque dedicado, né? Vitória boa para ele botar a cabeça para fora da água.
Também acho. E você teve o Raoni Barcelos, que infelizmente perdeu para o Timur Valiev, né, André? Numa luta, pô, que eu achava até que o Raoni tinha total condição de vencer, venceu muito bem o segundo round, mas teve uma deficiência de volume de golpes, né? No primeiro, principalmente no terceiro round, eu não sei se ele achava que estava vencendo ou não conseguiu encontrar o Valiev, se mexe muito rápido, o daguestanês. Acabou sendo uma derrota meio doída, porque o Raoni, a gente sabe que é um lutador bastante bastante pronto para estar entre os tops da categoria, né?
Sem dúvida, muito potencial, está pronto. É um cara maduro, aos 34 anos de idade, acho que o Raoni está no auge. O timing desfavoreceu o Raoni, lutaria contra o Rafael Assunção, que seria um lutão para ele, ia colocá-lo lá no alto, até problema de Covid, aí depois outro lutador, não me lembro agora quem foi, não pegou a luta, enfim, acabou caindo no colo dele, o Timur Valiev, que para mim é um Raoni do Daguestão, né? Porque é um cara que até então era 17-2.
Luta foi ali, né?
Pô, monstrinho, cara. A última derrota do cara foi em 2015, 16, sabe? É parecido com o Raoni. A última derrota dele foi no RFA lá atrás, vindo uma sequência sensacional. Para mim, a luta deveria ter sido um empate, porque aquele segundo round, dois knockdowns do Raoni, acho que 10-8. Caberiam 10-8, assim, fácil. Então, o Raoni foi prejudicado com a visão de dois juízes. Um juiz deu 10-8 naquele round e deu empate naquela luta. Então, acho que essa derrota vem num momento ruim para o Raoni, obviamente, porque estava numa escalada ali que merecia um passo importante agora, mas acabou tropeçando nessa. Né? Acredito que numa próxima etapa ele deva pegar um cara e vencer bem, para exemplo que aconteceu com o Moicano agora, né? Uma vitória para dar aquela levantada na moral, para continuar a caminhada e assim, lutar o mais rápido possível. Não dá para ficar esperando muito. A gente sabe que nem todo mundo quer lutar com o Raoni, é difícil casar a luta pro rapaz.
Difícil achar adversário.
Difícil, o Raoni aceita qualquer um. É tipo, foi o que o Michel falou, pode me dar que eu vou lutar. Pegou um Valiev que é, pô, uma durezíssima. E tá de parabéns, ótimo lutador, voltou pro terceiro round, monstro o Valiev. Então, méritos pro Russo. Vamos aguardar agora o que vem por aí pro Raoni, tomara que seja o mais rápido possível.
E antes de encerrar só esse terceiro assunto, falar um pouquinho o nome... Lá atrás, muito tempo atrás, eu falei, olha, um dia o Petrian vai ser campeão, peso galo do UFC e tal. Muita gente, você está chutando, não sei o quê. Foi campeão. Vou falar de novo. Shavkat Rakhmonov, do Cazaquistão. Para mim, tem toda a condição de alguma hora ser campeão do peso do meio-médio do UFC. Lutador espetacular, muito grande para a categoria. Você vê a diferença dele para o Michel Trator. Imenso, lutador invicto. Agora acho que fez 14-0, 15-0. 14-0. E finalizou... fez o que ninguém fez, né? Finalizou, Michel Trator, só tinha tido 3 derrotas na carreira, as 3 por pontos, o Rakhmonov foi lá e finalizou o Michel Trator, lutando muito bem, aguentando a pressão do brasileiro, mas usando todas as armas que tinha, lutador técnico, anota esse nome aí, Shavkat Rakhmonov, do Cazaquistão, peso meio médio da
UFC. Ganhou do Cowboy, aí, né? Ganhou do estreia. Cowboy. Tá anotado, isso.
Pode anotar aí, uma hora você vai falar, pô, tu falou lá em 2021, o cara é de 2023, 24, campeão do UFC. Anota
botei
aí,
o alarme aqui, botei o alarme.
1,85, 1,85, né?
Pô, cara grande. Pô, gigante,
Gigante pra categoria.
A luta dele contra o ator era um negócio meio...
Parecia aí, duas categorias diferentes.
Então, mas aí é que tá. Não é nem que o Rakhmonov seja um cara gigante pra categoria, não. Ele é do tamanho do Demian, que é um meio-médio grande. Não é o maior, o mais monstro. É grande.
É que o trator Michel, é baixo,
né? É porque o trator é baixo, né? O cara é dobrado, né? O bicho parece uma poltrona de massagem, aquela que fica nas academias espalhadas pelo Brasil.
Isso aí.
Aquela larga. Mas...
Verdade.
É isso.
Enfim, fechando aí o nosso terceiro assunto, UFC Gane versus Volkov. E agora a gente vai rapidinho para os destaques da semana. Vamos começar com o nocaute da semana. Temos 4 candidatos. O Jeremiah Wells, que conseguiu um direto direito em cima do Arley Alves no UFC, no Gane versus Volkov. Martin Prakne, um chute no fígado do Mike Villanueva, também nesse mesmo evento. O Petru Morari, um chute rodado na cabeça de Ian Caffa no GFC. Você pode procurar aí nas redes sociais. Procura Petru Morari ou GFC. Procura aí, você vai acabar achando esse nocaute. E a Larissa Pacheco, jab direto na PFL 2021, número 6, também vencendo a sua luta. Quero saber de vocês qual foi o nocaute da semana. Começar com o Zeca. Vai lá, Zeca.
Eu vou no Petru Morari, esse Adriano aí listou isso aí, quando eu fui ver lá no Twitter, cara, um chute rodado, o outro já caiu dormindo, então...
Lembrou do homem ambulância, naquela, lá no TUF, eu tô esquecendo o nome do adversário, mas vou lembrar aqui, Adam alguma coisa, mas foi aquele que o primeiro que mandou o cara para o hospital, foi
Sandler.
Na cara...
Sandler.
Não, Sandler é um Adam comediante. Sandler. Essa aí tu não me pega, não. Não foi esse. Mas vou lembrar. E aí ele pegou o chute na cabeça, Petru Morari. Já vou indicando meu voto aqui também. Pra mim, sem dúvida, o nocaute da semana.
Eu vou com a Larissa. Larissa Pacheco na PFL agora, classificou, acho que foi primeiro do grupo, não sei se foi ela ou foi a Keila, foi a Larissa, passou em primeiro lá, isso. Narrei esse nocaute aí, a menina caiu, cara, vesga, caiu, já, é caiu, já caiu em Nárnia, o corpo caiu, a alma subiu, na hora. Pum, pum. E a Larissa que tá pegando fogo, cara, vai fazer essa
possibilidade. Ah, tá bem,
sim.
Né?
Só, muito bem, cara, fisicamente, mentalmente, tá forte, tá rápida, muito bom em pé, no chão nem se fala, sempre foi muito boa. Tudo indica que vai fazer a final novamente contra a Keila Harrison. E aí eu quero ver a Keila e a Larissa nessa final de novo, porque eu acho que a Larissa lutou todos os rounds com a Keila na temporada passada.
Duas vezes e perdeu as duas por pontos.
Duas vezes. Obrigado, Rússio. É, eu só lembrava agora da temporada passada, 19. Quero ver a Larissa na final de novo. Estou na torcida, então meu voto vai para a Larissa do jeito que foi a história dela. Do jeito que avançou, passando em primeira, enfim, tá demais a Larissa.
Não, e é a oportunidade de ouro.
Sim.
Lembrei.
Oportunidade de ouro da Larissa, se ganha da Keila, né? Pô. Faz o nome dela já. Nossa. Outro Nossa. Patamar, além do prêmio outro milionário, patamar. Né?
É. Como é que é o nome, Rússio? Como é que é o nome?
Adam Sella, C-E-L-L-A, Adam Sella.
Pô, eu falei Sandler, né? Eu falei Sandler.
É, foi ali.
Primo,
foi ali.
É igual o Zeca.
É isso. Finalização da semana, três candidatos, Renato Moicano, Mata Leão em cima do Jai Herbert, a gente falou no último assunto, Josh Mitchell, o Omoplata no Shamrock FC 329, ou a Yaira Cunningham, uma Von Flu Choke no Combate Global, que apagou a adversária no chão do cage. Vai lá, André, primeiro, você.
Ah, eu vou de Omoplata. Eu vou no Omoplata do Josh Mitchell, porque é uma posição que não é fácil você pegar. De kimono não é fácil pegar, porque a defesa tá aí, a galera já sabe quando o cara tá girando pro Omoplata, você gira e sai. Sem kimono, então, é muito difícil. Você tem que ter a posição muito no sangue.
Muito justo,
né?
Muito
certo. Ou o cara que você tá aplicando ser muito bobo no chão, não perceber que tá vindo o Omoplata ali. Mas, de toda forma, mérito do Josh Mitchell, que foi para a posição. Se ele não tivesse tentado, ele não teria conseguido, não é verdade? Então, tentou, foi para a posição. A transição foi muito rápida. Ele é bom nisso. Porque ele foi rapidinho, jogou a perna, tum-tum, e já caiu pegando ali. Então, vai para o Josh Mitchell.
Concordo ou vai de outro?
Eu vou na Yaira Cunningham. Me chamou a atenção ali, mas enfim, eu não tenho a técnica e a categoria de André Azevedo para analisar como ele analisou ali o chão, a finalização.
O golpe, né?
É, porque como ele vê o golpe acontecer, não é como eu vejo claramente, né? Então, o voto dele tem muito mais peso que o meu. Mas ali a adversária até apagou, né? Enfim, me chamou a atenção ali o Von Flu Choke da Yaira.
Yaira Cunningham. Eu vou no Josh Mitchell também. Acho que o Omoplata é um golpe difícil de encaixar. O que o André falou, é muito complicado de você conseguir impor o golpe quando a defesa já é muito manjada, né? Então, assim, quando você consegue, é aquilo. Ou o cara é muito, muito verdão ali no chão, ou então você foi muito bem. Eu prefiro acreditar que foi muito bem aí o nosso Josh Mitchell fazendo, então, a finalização da semana. O Omoplata no Shamrock FC 329. E a vergonha da semana, amigos, fica por conta da nossa da mãe Rússia, a pátria mãe Rússia, acabou que parece que ficou parada nos anos 90, né? No R3 Fighting Championship, uma discussão de treinadores dentro do cage virou um tumulto generalizado, pancadaria aberta, todo mundo bateu, entrou amigo de lutador, entrou de corner, entrou todo mundo, pau cantou, invasão de cage, luz falhando, olha, teve de tudo, parecia... Lembra aquele...
Tijuca Tênis Clube, 1900 e bolinha,
isso.
Né?
É isso, no Pentagon. Foi o Pentagon? Acho que foi o Pentagon, não foi?
Foi.
Acho que foi, o Pentagon no Tijuca. Foi mais ou menos aquilo, só que a luz voltou rápido. No Pentagon, o pau cantou de luz apagada durante os 10 minutos.
Teve ali tiro, né? Teve tiro,
teve polícia entrando.
Teve narrador se escondendo embaixo da mesa, Sérgio Maurício.
Teve fotógrafo se escondendo embaixo do cage. E aí,
né?
quando o torcedor foi tentar embaixo do cage, o fotógrafo, aqui não, já armou, aqui tô eu. Armou a mão e o cara teve que se esconder em outro lugar. Teve de tudo no Pentagon. Lá no R3 Fighting Championship, não, até onde a gente sabe, ninguém se escondeu embaixo do cage, mas fora isso...
2021, né? 2021, né, gente?
É isso. Não dá para acontecer. E para piorar um pouquinho, não é para piorar, mas para fechar com chave de ouro, os brigões, os dois treinadores que brigaram, acabaram casando a luta e lutaram ali no mesmo evento. Uma luta sem pesagem, sem treino, sem nada. Ou seja,
resolveram na porrada.
A bagunça completa na Rússia, tá aí a nossa vergonha da semana, não tem muito o que falar, né?
É
várzea.
Mas aí também é assim.
Nem na várzea.
Mas se a gente olhar para alguns aninhos atrás, teve um tal de Habib Magrel, que também teve invasão de quê? É. De, né?
229, eu acho que é 229.
Olha aí.
Eu estava lá.
Como diz o...
Vou ficar embaixo do queijo, Russo, também?
Eu subi na cadeira para tentar filmar com o celular, assim, me deram uma bronca.
Como diz o grande Ed Motta, né? O mundo é fabuloso. O ser humano é que não é legal.
É isso. Com isso, a gente fecha com essa frase lapidar de Ed Motta, lembrada pelo nosso André Azevedo. A gente fecha a edição dessa semana do podcast Mundo da Luta, amigos. Agradecendo demais a presença de vocês, Zeca, André, os Azevedos, Rússios Azevedos. Um dia a gente pode até fazer uma banda, nós três aí.
E você sabe que, Zeca, não é só o Azevedo que é o mesmo sobrenome, não, né?
Gomes nosso... também.
Eu sou Gomes. Eu sou da Silva Gomes de Azevedo.
Ah, então, irmão.
A gente já teve essa conversa. Ele é Gomes Azevedo também, pô. A gente já teve essa conversa. Pô, cara, qual o nome? Eu perguntei pra ele. Falei, cara, qual o nome do teu pai?
Porque a gente conversou rápido ali. Se aprofundar, acha,
né? Aí, não, o nome do meu pai é fulano. Eu falei, não, pelo menos o que eu sei não é o nome do meu pai. O nome do meu pai é outro, é José.
Pelo menos isso.
Uma hora, se a gente conversar mais 10 minutos, a gente vai achar.
Isso, vai achar.
Mais 10 minutinhos, acha esse
de primo vira irmão, se bobear.
É isso.
Amigos, obrigado aí pela presença de vocês. Valeu mesmo pela resenha aqui. Andrezão, quando quiser, só participar, cara. Tá aqui, porta aberta.
Tamo juntos. Beijo pra vocês, Zeca, Marcelo. Todo mundo que nos ouve, nos vê agora no podcast. Tamo junto. Isso. Só bater na porta do lado que a gente vem aí e troca essa ideia, bate esse papo maneiro. Um abraço.
Show de bola. Zecão, obrigado também, viu?
Valeu, Russo, André, todo mundo. Sempre uma honra estar aqui.
Show de bola. A gente lembra que o podcast Mundo da Luta está disponível no combate.com. É só entrar lá e ouvir não só essa edição, como de todas as outras. E nos principais agregadores de podcast do mundo. O ge.globo/podcasts, que tem todos os podcasts do esporte da Globo. Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts e Pocket Casts. O roteiro desse episódio e de todos os outros é do Adriano Albuquerque. A edição é da Raíra Rondon. Tá bom? Grande abraço a todo mundo. Valeu. Até semana que vem. Tchau, tchau.
Finalizado. Semana que vem tem mais Mundo da Luta.